Ah, isso é inédito, hein? Essa acho que é a primeira vez que eu vou estar conversando com vocês, sem ensaio, sem roteiro, sem nada, sentado aqui numa circunstância um pouquinho mais favorável. Espero, eu nem testei direito a luz, nem nada, nem enquadramento, nem o áudio, mas eu espero que a qualidade fique boa. Eu acho que essa deve ser talvez a última gravação de 2011. Eu estava inquieto para compartilhar algumas ideias com vocês, por causa de uma coisa que aconteceu meio por acaso. Eu estava aqui assistindo um vídeo desse cara, que vocês não vão conseguir ver provavelmente nesse vídeo, mas é um cara chamado Mark Pagel, tá? É um vídeo extremamente interessante. Eu comecei a assistir esse vídeo, ele demorava meia hora, aí eu parei porque ele estava me fazendo pensar muito, aí eu continuei lendo esse livro que vocês também não vão conseguir ver aqui talvez, que se chama The Social Animal, O Animal Social, que é do David Brooks, fácil de achar, bacana. Aí eu li, aí eu peguei e voltei, aí hoje de manhã eu voltei para esse vídeo desse cara e assisti até o final, e eu fiquei tão inspirado com as coisas que ele tinha para comentar que eu acabei fazendo um post, acho que no Twitter ou no Facebook. E eu fiz o post sem querer, de uma maneira que acho que provocou um pouco reações rápidas. Eu coloquei assim, olha, eu sei que só 0,1% vai ler isso daqui até o final, mas vale a leitura, né? Eu acho que esse desafio do só 0,01%, eu não sei, foi um pouco provocativo. Eu sei que assim que eu publiquei o link, imediatamente já tinha gente dando like, gente dizendo que não gostou, gente dizendo que discordava. E eu parei para pensar, puxa, que coisa maluca, eu demorei praticamente 48 horas para ter alguma opinião a respeito. Um material que, se você for assistir em tempo real, demora pelo menos meia hora, né, ou mais, e as pessoas já estão conseguindo concordar e discordar em questão de minutos ou segundos. Né, isso é uma loucura, isso é, na verdade, acho que até um tema à parte, né, é engraçado porque é como se a internet fosse um oceano de informações para todo mundo ficar boiando, né, ninguém se aprofunda. Mas acho que a grande questão aqui é um pouco diferente, diz respeito ao que é o tema dessa fala desse cara, e tem muito a ver com esse livro também, que é o Social Animal. Ele diz respeito a como nós efetivamente funcionamos, tá? A como nós, nosso cérebro, nosso aprendizado, nosso coração, como é que a gente funciona, né? Acho que se alguma coisa realmente me fascinou ao longo de 2011 e que eu compartilhei com muito gosto em todos os canais possíveis, foram alguns achados ligados à neurociência, à economia comportamental, ou seja, coisas que explicam, ou tentam explicar, ou tentam entender como a gente funciona. E os achados, as descobertas, muitas vezes vão contra o senso comum, vão contra a maneira como a gente gosta de se imaginar. A gente gosta de se imaginar super criativo, a gente acha que a gente, né, todo mundo acha que é especial, mas na real, né, tem muita coisa para a gente descobrir a respeito da gente mesmo. E um aspecto muito interessante, eu me lembro que há muito tempo atrás uma colega minha de trabalho, uma figura bem legal, ela falou o seguinte: a vida é muito curta para você passar do lado de um da, né? Na verdade, ela estava querendo dizer isso no sentido de que, pô, para que perder tempo em má companhia? Mas acho que uma das coisas que eu descobri com essas leituras todas é que tem uma coisa um pouco mais grave, né? Não é só você perder tempo com gente que não merece, né? Aparentemente, uma das maneiras pelas quais a gente aprende muito rápido, e a gente aprende muito rápido, a gente aprende muito rápido a falar, a gente aprende muito rápido a escrever, mais rápido do que parece possível, do que parece lógico. E uma das razões para isso é que você teria dentro do seu cérebro um processo contínuo que muita gente está chamando de neurônio espelho. Ele fica o tempo inteiro observando, por exemplo, se eu fico vendo alguém cortar a salsinha pela primeira vez, eu nunca cortei salsinha, mas se eu prestar atenção em como ele está cortando salsinha, ou cebola, ou sushi, ou dedo, ou seja, o que for, o meu cérebro inconscientemente já se prepara para quando ele for fazer aquilo, ele vai fazer melhor do que se ele nunca tivesse visto. Né? Então, se eu observar alguém falar, se eu observar alguém se comportar de uma certa maneira, se eu observar alguém dançando, esses processos todos geram um pré-aprendizado automático, né? Predispõe o cérebro a aprender aquilo de maneira mais fácil. Isso tem um aspecto legal, bacana, né? Mas o aspecto ruim disso é que se você tiver o tempo todo exposto a coisas não necessariamente muito legais, você acaba, sem querer, absorvendo aquilo. Então, se você estiver convivendo o tempo todo com gente que tem um comportamento X, sei lá, neurótico, paranoico, tosco, grosseiro, brutal, provavelmente, mesmo que você não queira, faz parte da nossa natureza social, né, você vai acabar incorporando um pouco disso. Por outro lado, né, se você estiver se expondo e observando e acompanhando padrões de comportamento diferentes, você, sem perceber, você de alguma maneira se aprimora, né? Isso é bastante interessante, já motivou muitas decisões da minha vida com relação a ambientes e companhias e tal. Fica essa dica para vocês. Mas, de novo, estou preparando o terreno porque esse cara aí falou nesse vídeo que tem um título meio complicado, que chama Estupidez Infinita. Mas o que ele quer dizer, na verdade, é o seguinte. Ele falou, olha, você teve um processo no universo, que é o surgimento da vida e da seleção natural. Puxa, a seleção natural conseguiu, num espaço de tempo relativamente curto, gerar uma infinidade de formas de vida a partir de dois princípios básicos. Né? Você tem o acaso das mutações genéticas e dos cruzamentos, e aí isso gera variedade, e essa variedade é filtrada por um processo de sobrevivência, ou de seleção natural, seja o que for. Então, assim, variedade randômica, aleatória, versus algum critério de seleção. E isso gerou, a seleção natural gerou a evolução, né? Quando surge a espécie humana, a gente introduz aí uma coisa que ele propõe, que é o que ele chama de aprendizado social. Aprendizado social significa o seguinte, alguém de repente inova, tem alguma ideia lá de como fazer uma lança melhor, um arco melhor, uma pedra lascada melhor, seja o que for, as outras pessoas, por observação, se elas veem essas ideias novas, elas podem adotar ou não, e isso é um processo rápido, né? As pessoas, elas começam a imitar essas inovações, e isso faz com que uma inovação que era pontual, ela se espalhe pelo grupo. À medida que os grupos vão crescendo, e vai crescendo a linguagem, vai crescendo a comunicação, vão criando os canais de comunicação, os meios de comunicação, essa multiplicação de uma inovação é muito rápida. Hoje, com a história da internet, então, isso chega numa escala que ninguém podia imaginar antes. Né? Então, voltando para a questão, você tem um momento em que surge alguma coisa nova, mais ou menos com uma mutação genética, né? Aleatoriamente surge alguma ideia nova, e aí você tem um processo em que essas várias inovações que surgem, elas são selecionadas socialmente, as pessoas selecionam e passam para frente e comunicam aquelas que elas acham legais. Né, que elas são mais interessantes. Então, isso tem feito com que inovações aqui e ali, elas ganhem o mundo muito rapidamente. Super legal, mas tem dois aspectos interessantes, acho que é por isso que eles falam de estupidez infinita, que o que ele está mostrando aqui, que ao contrário de imaginar que todos nós somos absolutamente criativos o tempo todo, Não precisa ser assim, né? não foi necessariamente assim que aconteceu na história humana. Se você parar para pensar nos grandes inovadores, nos grandes gênios, são poucos, cabem numa Kombi, né? O que acontece é que a gente tem essa esperteza, essa sabedoria de conseguir identificar aquilo que é legal, adotar e passar para frente e multiplicar. Então essa esperteza na cópia é um tipo de inteligência da espécie, não inteligência na inovação, mas em selecionar a inovação e adotar, que tem feito a gente progredir, tá? Então, não é que copiar é ruim, né? Esse não é o sentido do que o cara está falando. Está falando que ó, somos todos uns imbecis porque a gente só copia. Não, a questão não é essa, não. A força está justamente nisso. A força está justamente em a gente reconhecer e adotar e copiar e comunicar e compartilhar, né? Então, essa capacidade nossa é bárbara. E ela é tão bárbara que, na verdade, ela tem diminuído a necessidade do número de inovadores, porque antes, sei lá, num grupo de 3 ou 4 pessoas, todo mundo tinha que se virar, né? Ainda mais que não tinha linguagem, não tinha nada. À medida que a comunicação vai crescendo, basta ter 2 ou 3 inovadores para 100 pessoas, para 1000 pessoas, para 1 milhão de pessoas. Então começa a ficar desproporcional. À medida que a gente cria mecanismos mais sofisticados de identificar, copiar e multiplicar uma inovação, você consegue, para um punhadinho de inovadores, você consegue gerar um impacto gigante, um progresso gigante. Então, quando ele, isso é extremamente interessante, porque a gente fica numa certa cobrança de que todo mundo tem que inovar o tempo todo, quando não é isso que acontece, não é isso que faz a nossa espécie especial. O que torna a nossa espécie especial é esse mecanismo de aprendizado social. Isso é legal. Isso traz atenção para um ponto que acho que é um pouco crítico para mim, pelo menos uma coisa que me inspira, para não dizer que incomoda bastante, é o seguinte: ok, temos hoje um ambiente, ferramentas, recursos, né, uma plataforma que permite, né, não só você ter acesso, como você multiplicar isso e tal. E o que a gente, na verdade, está copiando? O que a gente está escolhendo para seguir? O que a gente está escolhendo para repassar? Né? Até que ponto essas plataformas, estou pensando no Facebook da vida, até que ponto ela incentiva você a realmente descobrir coisas que valem a pena ser copiadas e até que ponto ela te incentiva a passar adiante coisas que sejam realmente novas. Eu tenho cá para mim que a maneira como essas plataformas são construídas, como elas são muitas vezes voltadas para publicidade, né, ou para gerar paid view, seja o que for, elas acabam sem querer fomentando um certo, como hei de dizer, né, perto do potencial que isso poderia ter, isso acaba ficando um pouco aquém. Né, do que ela, simplesmente porque a plataforma não foi desenhada justamente para você colocar ideias polêmicas, ou para você ter grandes debates, ou para você identificar o diferente. O que acaba acontecendo em muitas dessas plataformas de social media é exatamente o oposto. Né? Você vai procurar gente parecida com você, que pensa parecido com você, a respeito das mesmas coisas que você gosta. Então você vai ter, todo santo dia você vai ver as mesmas coisas de sempre pelos olhos de pessoas que pensam parecido com você, e você tem um reforço completo. Você fica o tempo inteiro reforçando aquilo que você já pensava. Cadê, e aí vem um aspecto interessante, cadê o acaso? Né? Cadê essas combinações aleatórias de ideias? Cadê a descoberta? Cadê a coisa randômica? Né? Cadê os cruzamentos, né, aleatórios de coisas? À medida em que que as pessoas usam, né, essas plataformas só para reforçar, só para ver o que já gosta, ou só para seguir quem ela já conhece, ou só para compartilhar as mesmas opiniões de todo mundo, esse reforço do reforço do reforço gera cópia da cópia da cópia. E aí deixa de ser uma evolução para ser pra coisa praticamente estagnar. O que não é necessariamente ruim, porque se todos fossem inovadores e ficassem se arriscando e errando todo o tempo, porque afinal, quando você pega um grande inovador, o que ele faz é isso: ele se arrisca, ele explora, ele quebra a cara, ele erra, ele às vezes morre no meio do processo, até descobrir alguma coisa legal. Se todo mundo fizer isso, a espécie dura uma semana. Né? Então, é normal que apenas uma fração pequena corra esses riscos. O resto pode realmente ter uma perspectiva um pouco mais comodista, um pouco mais utilitária, né? Um pouco mais acomodada. Normal. A espécie tem que sobreviver. Mas, de alguma maneira, pensa bem, né? O que que você... Dá até para dizer assim: diga-me quem segues e te direi quem és. Né? Pensa bem no que você está seguindo. Pensa bem naquilo que você está expondo seus olhos, expondo sua mente e tal. Isso me faz lembrar, vou fazer uma anedota um pouco pessoal. Se eu for hoje à tarde na casa da minha avó, que está com 97 anos, mas está lustra, está bem, está viva, se eu for lá, ela está assistindo Datena. Eu passei ontem lá, ela está assistindo Datena. E Datena, acho que eu fiquei uns 15 minutos lá, eu devo ter visto uma mulher que foi estuprada no hospital quando ela ia amputar a perna, uma mulher encontrada morta num poço com arame em volta do pescoço, um casal de orientais que foi espancado por menores infratores. Eu vi em várias tomadas, né, porque as câmeras de segurança hoje permitem isso, né, várias tomadas, um cara sendo executado com um tiro na nuca em plena luz do dia, isso em 15 minutos. Eu falei: vovó, por que que você assiste isso? Isso vai te fazer mal. Ah, não, eu nem lembro disso. É capaz que você também, nem sei porquê, se exponha a uma série de coisas achando que aquilo não te faz mal, que aquilo entra por um olho e sai pelo outro. E eu te digo, tudo indica que não. Tudo indica que isso provavelmente molda, né, como você funciona. Eu sei que talvez seja até um exemplo extremo. Eu sou absolutamente seletivo com as coisas que eu assisto, com as coisas que eu acompanho. Tem coisa que eu fecho o olho, tem coisa que eu não quero ver, tem coisa que eu não quero nem saber, tem pessoas que eu não gosto nem de passar perto. né? É, por quê? Porque eu sei que de alguma maneira aquilo vai acabar me afetando. Então, se eu tenho votos aí para 2012, é para você ser bastante seletivo, ou pelo menos ser um pouco mais atento àquilo que você é atento. Né? É, para quê? Para que justamente você contribua para aquilo que vinha acontecendo de uma maneira bastante fascinante, bastante surpreendente, que é a evolução da espécie. Né? Não vamos nós querer ficar todos parados no mesmo lugar. É isso aí. Feliz ano novo para todos nós. René de Paula Júnior falando. É isso aí. Grande abraço.